eleição e agora?
Olha, na verdade é necessário sim que esse privilégio deixe de existir. Há uma competição desleal com a produção nacional. Mas o que nós estamos defendendo, e me parece absolutamente razoável, por isso é incompreensível a intransigência do governo federal, é uma transição. Os estados que terão perdas precisam de um período para se adaptar a uma nova realidade, onde esses incentivos não terão mais validade. Nós apresentamos uma proposta que chegou próxima de ser votada e aprovada, que permite que essas perdas aferidas a cada ano, elas seriam compensadas com o não pagamento do serviço da dívida naquele montante. Portanto, os estados que passaram a ter perda, muito especialmente Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás, estariam durante um prazo de 5 anos, exatamente um prazo necessário para que se adaptasse a uma nova realidade, um prazo de transição, eles estariam liberados do pagamento do serviço da dívida no montante correspondente às perdas. O que nós percebemos é uma arrogância absurda do governo no trato das questões federativas. Foi assim na questão dos royalties do petróleo, onde o governo, pouco preocupado em garantir uma harmonia federativa, se preocupou mais em garantir uma fatia de um bolo que não se sabe lá quando virá e de quanto será. Portanto, mais uma vez, o governo federal vira as costas para a questão federativa e me parece que tem até um prazer que ele já havia demonstrado de derrotar a oposição, parece que se estende agora à base. Eu citei hoje uma máxima do então senador Tancredo, eu me lembrava dele durante a votação hoje na comissão, que diria que, e dizia que ele tinha muito mais prazer em fazer um bom acordo do que em derrotar um adversário. A atual presidente da República exercita essa máxima às avessas. Ela dá a impressão que tem muito mais prazer, um certo prazer mórbido, de derrotar um adversário do que em fazer um bom acordo. O governo federal tinha todas as condições de possibilitar uma transição para esses estados, obviamente impedindo que esse privilégio, principalmente para empresas comerciais, as chamadas trades, continuasse a prevalecer em detrimento do Parque Industrial Nacional. Foi uma pena a forma como a votação foi encaminhada, por mais que a resolução 72 seja meritória e defenda a produção e os empregos nacionais.
Senador, como é que o senhor viu agora a taxa de emprego caindo, indústria caindo? Parece que o Brasil agora vai ser ranqueado em 7ª economia do mundo, vai cair 2.
Olha, nós, na verdade, e é importante que nós, em primeiro lugar, avaliemos o ambiente onde nós estamos, fomos no ano de 2011, no ano passado, o país que menos cresceu em toda a América do Sul. Na América Latina, nós crescemos mais que a Guatemala e El Salvador. Isso não se justifica. Nós estamos puxando o índice de crescimento da América Latina para baixo. Por quê? Porque não existe uma política de desenvolvimento. Existem medidas paliativas, sempre pressionadas por determinados setores da economia. Quando nós falávamos ou discutíamos aqui a desoneração da folha, é uma medida correta. O incorreto é fazer isso setorialmente, apenas para os setores mais organizados, onde os lobbies são mais consistentes. Era preciso fazer isso para o conjunto de toda a economia. Portanto, infelizmente, o governo da presidente Dilma continua fazendo o mesmo que fez o governo passado. Nenhuma iniciativa estruturante, surfando nos índices de popularidade, e isso pode ser no futuro extremamente perverso para o Brasil. As questões estruturais não estão sendo tocadas, cada vez mais a base entra em conflito, e essa questão específica da resolução 72, que trata dos estímulos às importações, mais uma marca que permitirá, quem sabe, no futuro, que o Senado da República discuta as questões essenciais ao Brasil sem a camisa de força que lhe coloca o governo federal. O Senado continua de cócoras, continua de joelho para o Poder Executivo. Isso é péssimo para a democracia e, nesse instante, tem sido perverso para a federação.
A questão da renegociação das dívidas dos estados, senador, está difícil, né?
Olha, mas pelo menos há uma luz aí no final do túnel que nós temos que buscar alcançar. A proposta do governo nem de longe atende ao interesse dos estados. Quando o governo propõe a transição do atual IGPDI, o índice de reajuste das dívidas, para a Selic, ela cria algo inusitado, porque na verdade é o credor que estabelece unilateralmente a correção para a dívida dos estados. Isso não é correto. Nós nós estamos propondo algo que se aproxime do IPCA. Na verdade, eu próprio tenho um projeto, mas existem vários outros, de outros senadores tramitando, um do senador Dornelles, que propõe o IPCA mais 2%. Nós estamos propondo o IPCA ou o IGPD, aquele que for menor, em razão de alguma mudança cambial que possa existir no futuro e que, mais uma vez, não penalize os estados, com mais um juro de 2%, mas o que é essencial, o limite de comprometimento das receitas dos estados, que hoje vai até 15% em determinados estados, vai de 11% a 15%, portanto, nos vários estados brasileiros, possa alcançar um máximo de 9%. Isso, sim, daria um alívio para que os estados possam investir em segurança, possam voltar a investir em infraestrutura, em saúde, em educação. Mas, mais uma vez, nós vamos ter que assistir se os senadores da base do governo são senadores dos seus estados ou são senadores da presidente da República.
Senador,
você acha que a CPI sai? Olha, no que depender da oposição, já saiu. Nós, agora há pouco, nos reunimos, todos os membros da oposição, PSDB, Democratas e PPS, no Senado e na Câmara, assinam a CPMI, e nós estamos aqui fazendo alguns alertas. É preciso que ela seja, sim, uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar na abrangência devida todas essas denúncias. O governo já perde uma primeira oportunidade de mostrar isenção nessa discussão, nessa apuração, ou não compartilhar com os partidos de oposição o comando da CPMI, como acontecia tradicionalmente no Congresso Nacional. A presidência ou a relatoria deveria caber a um membro da oposição. Essa seria a primeira sinalização da base do governo de que quer efetivamente as apurações. Nós da oposição não faremos uma CPMI para investigar pontualmente A ou B. Queremos que ela seja absolutamente abrangente. Estamos, inclusive, oferecendo algumas vagas que cabem à oposição a figuras que estão ficando fora da CPMI, como o caso do senador Randolph do PSOL ou do próprio senador Jarbas, que não terá espaço na cota do PMDB para que assumam posições de suplência na cota das oposições, como numa demonstração de que nós não queremos cercear a investigação, não queremos limitá-la. Portanto, aqueles que propuseram a CPMI, cabe agora a responsabilidade de mostrar ao país que querem fazê-la para investigar todas as relações indevidas ou criminosas que ocorreram ao longo de todo esse período com esse agente hoje citado e preso.
O governo já deixou clara a intenção de tirar a Delta.
Pela transparência e combate à corrupção.
Deixa eu acabar mais sobre CPIs, só um pouquinho. Né? O governo já mostrou interesse em tirar a Delta da investigação. O senhor não acha que esvazia muito?
Olha, nós não podemos começar a CPMI tirando ou incluindo de forma discricionária A ou B, seja esse agente público ou seja o agente privado. Nós temos um objeto. Qual que é? Investigar todas as denúncias em torno das relações ilegais do contraventor. A partir daí, não pode haver limitações. No caso da oposição, é clara a nossa linha de ação, o nosso objetivo, até mesmo pela oferta que estamos fazendo a esses outros parlamentares que não são da oposição, formalmente ou não são do PSDB ou do DEM, para participarem conosco. Portanto, da nossa parte, os senhores acompanharão os trabalhos, vai haver a busca da investigação mais abrangente possível. E esperamos que a iniciativa do governo não seja frustrante para a sociedade brasileira e até mesmo para nós da oposição.
Senador, sobre esse elogio, a transparência e o combate à corrupção da presidente Dilma, é realidade? O senhor acha que é isso mesmo a postura dela?
Olha, eu tenho respeito pessoal pela presidente, mas ela hoje dirige um governo reativo. As demissões que ocorreram até aqui, todas elas, foram em razão das denúncias que vocês ofereceram, que a imprensa nacional ofereceu. Nenhuma delas surgiu, nenhum desses nomes foi retirado do governo, ou demitido do governo, por uma ação interna do governo, por ação da AGU, ou por uma ação das auditorias internas que detectaram irregularidades. As denúncias ocorreram de fora para dentro, portanto o governo não utilizou nenhum desses instrumentos para aprofundá-las, e no momento que tornou-se insustentável a manutenção dessas figuras do governo, elas saíram do governo. Eu acho que, em alguns casos, não era possível mais essas figuras ficarem no governo. Mas não dá para esquecer que a mão que as tirou é a mesma mão que as colocou.